quem podia vir mais para perto, né? Porque aí nós fazemos o que isso é mesmo. Isso aqui não é uma aula. Isso aqui é um grupo de amigos sentados conversando, tocando ideia. Então se fica bem à vontade para nós conversar. Eu não quero eu falar, eu ensinar. Eu quero conversar com vocês. Porque eu acho que se eu penso uma coisa, você tem todo o direito de pensar outra. E tem todo o direito de expor o que você pensa. Então o que eu queria mesmo era conversar com vocês, tocar ideia. Tá certo? Então te fico bem à vontade para falar o que quiser, para perguntar o que quiser. Não precisa esperar eu acabar de falar para perguntar. Eles já sabem como é. E ela também. Não precisa esperar de acabar eu falar. Vocês ficam à vontade, pergunta, coloca, diz, olha, eu não entendo desse jeito, eu entendo daquele. À vontade. Tá certo?
Então vamos começar.
Foi café?
Vamos.
Foi açúcar?
Não.
Não.
Hoje eu vim mesmo fazer uma pergunta aí. Você acha definitivamente da minha opinião de vocês, do que andou acontecendo aí com o chefe do trabalho, né?
Chefe.
Por causa das entidades que eu trabalho e por causa das casas diferentes que eu trabalho, né?
Chefe.
Então, me falaram muito até agora ainda falam sobre troca de energia, sabe?
Você fala em mistura de energia.
Mistura de energia. Mistura de energia. Então eu gostaria, eu já fiz essa pergunta há mais de 2 anos aí pro pai, uma vez aí, né? Então agora eu gostaria que o pai pudesse complementar.
Mas você fala em problemas de mistura de energia por quê?
Uma casa, uma outra.
Eles questionam porque eu trabalho num cardíaco, né, e trabalho numa umbanda.
Então você está falando de uma atividade mediúnica.
Isso.
Então eu vou lhe responder. Mas antes eu queria, porque é uma coisa que os seres humanos não têm o hábito. Vocês não têm o hábito entender as coisas perfeitamente. Se vocês querem partem de coisas, vamos dizer assim, pré-moldadas, que alguém te fala para vocês, e vocês saem fazer, sem prestar atenção, sem buscar ver realmente o que é cada coisa. Então, antes de eu lhe responder sobre o seu trabalho mediúnico, vamos falar um pouquinho sobre o que é ser médium. Porque aí se nós falamos sobre o que é ser médium, fica mais fácil de entender as coisas do trabalho mediúnico.
Tá certo.
Concordo? Porque se todos aqui são médium, não é isso? E agora, mas se eu perguntar aqui agora o que é ser médium, ou vai ter gente que não sabe, ou nós vai ter diversas respostas diferentes. Ou seja, nós não temos ainda a condição de saber o que é ser médium. Como nós vamos entender o trabalho do médium? Então, gente, primeiro vamos conversar sobre o que é ser médium. Está certo? O que é ser médium? Alguém sabe me dizer?
Eu aprendi a ser médio ter uma relação com a espiritualidade, com os encarnados, né?
Veja que...
com os espíritos, né? Intercâmbio.
Tá certo, mas deixa eu falar então uma coisa. Se você acha que você só tem relação com o espírito quando você está dentro da casa de um bando, de cadete, ou qualquer outro lugar trabalhando, então, ser médium não é só ter essa relação, porque todos têm essa relação, mesmo aqueles que não trabalham. Então, mediunidade não é isso. Mediunidade, isso pode até estar na mediunidade, mas ser médium não é isso. Porque todos têm relação com os espíritos fora da casa. Consciente ou não? Tem. Tá Chef, então o que é Xemé? Percebeu o sinal que a espiritualidade lhe manda. Desculpa, tem alguns que percebem e não, nem acreditam que fazem trabalho mediúnico. Por exemplo, de quem fica aí? De quem fica aí, costuma dizer que ali não tem um trabalho mediúnico. Mas tem, talvez, esse contato, ele percebe esse sinal, mas eu disse que não tem. Então, essa não seria uma, como eu posso dizer, uma definição para ser médico.
Porque segundo o que a gente aprende aí, é que mediunidade todo mundo tem, né? Os mais, os menos.
É, não existe espírito de primeira caixa e espírito de segunda. O que um tem, todos têm. Pode não estar desenvolvido, mas o que um tem, todos têm.
Todo, independente da religião dele, tudo, né?
Tá. Então vamos começar entendendo o que é chemédio. Chemédio é executar um trabalho. Mediunidade é trabalho. Mediunidade não é glória, mediunidade não que é honra, mediunidade não é coisa excepcional. Mediunidade, ter mediunidade e ser médium, agir como médium, é executar um trabalho. Concordo com eu? Só que este trabalho tem algumas características que nós precisamos, vamos dizer assim, conversar para poder entender bem a questão da mediunidade. Para nós podermos entender bem essa questão da mediunidade. Quem trabalha, trabalha num determinado assunto, faz determinado trabalho. Qual é o assunto daquele que trabalha a mediunidade, daquele que é médico? Veja, o dinheiro constrói casa. O médico cuida da saúde, ele faz o trabalho. Qual o assunto daquele que trabalha com a mediunidade? Servir instrumento para quê? Para os espíritos fazerem o quê? Para eles ajudarem os espíritos encarnados. Então esse é o primeiro detalhe. Mediunidade é um trabalho executado com a finalidade de auxiliar os espíritos encarnados.
Aí que entra o intercâmbio.
Estou certo? Estou certo mesmo? Então mediunidade não é para auxiliar o médico. Não, não é. Não é para auxiliar o médium. Mediunidade é um trabalho de um espírito encarnado para auxiliar outros espíritos encarnados. E não para se aproveitar da mediunidade. Esse é o primeiro detalhe quando se fala em ser médium. Médium não é glória, médium não é honra, médium é serviço. Mediunidade é trabalho, e um trabalho em prol do outro, sem ganhar nada para você. Esse é o primeiro detalhe que precisa ficar, vamos dizer assim, muito atento àquele que trabalha com mediunidade. Porque tem muitos que buscam a mediunidade, buscam o trabalho, porque tem a função de médico, mas participa dos trabalhos querendo ele ganhar. Estou dizendo que é o caso de vocês. Mas quando nós vamos estudar a mediunidade para poder chegar nesse ponto, na pergunta que ele falou, é preciso entender isso. Há muitos que, vamos dizer assim, ajudam até os outros, mas eles trabalham com a intenção de se promover, dele ganhar. Isso pode? Pode. Isso acontece? Acontece. Isso traz resultado para aquele que vende popular? Traz. Porque você não pode interferir no outro, senão seria uma injustiça. Agora, traz benefício para você? Para o médico que age aqui? Não. Então esse é o primeiro detalhe. Mediunidade é entrega. Entrega ao trabalho.
Entrega,
isso. Não, não se pode ser médium buscando para si. É preciso agir como médium para servir. Não que você não vá ganhar, nós já vamos chegar lá. Mas de, ao participar, não esperar ganhar. Que você pode ganhar? Pode, nós já vamos entender isso. Agora, e vai, e ganha. Agora, se você participa para ganhar, você não ganha. Esse criar expectativa já é, vamos dizer assim, consequência de você ter feito para você. O que nós precisamos entender é aquilo que eu já disse. Como é que nós aqui na frente, quando vem de bater cabeça, vem saudar, como é que deve fazer, ou quando começa uma roda? Senhor, fazer de mim instrumento de vossa vontade. É essa predisposição daquele que trabalha com mediunidade. Vir aqui para trabalhar para quem? Vem aqui, população pública. E vem aqui, pode ser nas vidas de Umbanda, pode ser nas mesas de caderno, pode ser numa sala de aula, em qualquer lugar onde você está exercendo o trabalho mediúnico.
Muito claro. Inclusive, a gente vê nos centros, né, a quantidade, eu vejo pessoas que falam que é médio, mas ele vai lá, ele passa uma, duas, três, quatro, cinco, quatro, ele só está procurando, né?
Mas você estou falando de quem vem popular.
Você
estou falando só do médio.
Nós estamos conversando.
Eu estou falando só do médio.
Não procuram nada não para mim, pode fazer.
Então eu já começo a sua primeira a lhe responder a sua pergunta. E há diversos lugares que está escondendo, tais, se você for fazer o seu trabalho de médio em diversos lugares, procurando ganhar enquanto está fazendo o seu trabalho de médio. Aí tá. Mas não porque você está indo a diversos lugares, mas porque você está populando também. Ficou claro isso? Ganhar individualmente. Segunda característica do trabalho mediúnico. Ele é um trabalho em equipe. Sabe, um advogado, ele pode trabalhar para ele sozinho. Mas um médico não pode exercer o seu trabalho sozinho. Ele precisa ter pelo menos uma entidade para trabalhar. pelo menos uma, que às vezes, e na maioria das vezes, é muito mais do que uma só. Então, nós precisamos entender que mediunidade não é um trabalho isolado, não é um trabalho que você executa sozinho. O que o lixo estaria, vamos dizer assim, de efeito para o trabalho mediúnico? Saber que o trabalho me existe. Buscar entender o que a equipe quer, ao invés de querer impor o que você quer. E, não sei se já aconteceu aqui, mas você vê muito médio apanhando das entidades, no sentido de corporação, de se bater, se debater, se jogar no chão. Aquele é o que quer, impor a entidade o que ele quer fazer. Vamos dizer assim, isso é o efeito daquele que quer ser ele o autor único do trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico é equipe, é entre um encarnado e espírito desencarnado. E precisa ser, vamos dizer assim, realizado o trabalho da equipe e não só o que um quer. Essa é outra característica importante daquele que trabalha como médico.
E às vezes no meio pode perceber isso, que ele não está fazendo de acordo com o que a outra lá está pedindo.
Veja, quando é que o médico pode perceber que ele não está fazendo aquilo que o outro lado quer ou que precisa ser feito? Muito simples. Quando as coisas não começam a não dar certo, quando você quer ir para um lado e acaba indo para o outro, ou quando você está participando, tendo alguma intenção sua. Sabe, me bateu na cabeça que o melhor agora era fazer aquela pessoa beber pinga. Aí você vai para fazer e você não consegue pegar, ou isso ou aquilo, ou você se sente pesado. Você vê que é você que decidiu. Se o trabalho mediúnico é um trabalho de entrega, ao invés de você dizer, eu acho que, você tem que dizer, senhor, o que é que eu faço? E quando você se entrega, a coisa acontece. Nada sai de bom. Essa é a diferença. Enquanto estou falando de equipe espiritual, estou falando do trabalho de um médico com cada um dos seus, vamos dizer assim, ajudantes ou seus amigos daquela equipe. Não estou falando ainda do trabalho da casa. Então, segunda resposta para você: se a sua equipe participa de todas essas casas, qual o problema de você ir em diversas casas? Agora, se você vai a uma, se sente mal, mas não consegue ali fazer as coisas direito, mas você quer ir porque acha que aquela casa é a maior da cidade, que você vai como médico, vai ser glorificado por trabalhar naquela casa, você me curou a medida. Está vendo como quando nós, vamos dizer assim, nós entendo o que é o trabalho, entendo o que é ser médico, a resposta fui. Elas não precisam ser dadas, então não mais. Quando você sabe que é um trabalho que existe, e quando você sente que há descanchamento em determinado trabalho, mas que você está fazendo só por causa de você entende que é isso, não é aqui. Equivocado? Até agora nenhuma dúvida.
Inclusive, apareceu uma coisinha que a gente acha que sabe e não vai ser sábio ainda, né?
Mas isso é natural do ser humano, ele acha que conhece as coisas, mas quando nós começamos a analisar as coisas, nós vemos que tem muito mais coisa por trás, tá vendo? Aí você está misturando. Quando você vai num lugar e não se sente bem naquele lugar, você não está dentro daquela parte energética.
Se for em quatro filhos, quer sentir bem?
Nenhum problema. Agora, tem uns que vão ao centro, porque aquele, mesmo se sentindo mal, porque aquele centro já ajudou não sei quem, já colou não sei quem, que tem fama de ser um centro muito bom, então eu vou lá, porque ir lá é bom. Você não foi com o interno a Deus. E essa reação é exatamente a falta do interno a Deus. Você foi buscando ganhar.
Foi atrás de alguma troca, né?
Isso. Buscando ganhar alguma coisa.
A partir do momento que o médico vai doar, só doar mesmo, é o que cai nessa conversa doente, né?
Sem problema nenhum. Agora, quando ele não quer doar, ele não se sente bem no lugar nenhum.
Mas eu vou falar uma coisa, pai. Eu trabalho também em 300, eu também trabalho, né? Mas nos 300 que eu trabalho, por exemplo, eu não tenho problema nenhum, assim, dificuldade nenhum.
Eu não sou de jeito que você teve.
Isso foi muito bom para falar.
E agora eu vou complicar um pouquinho mais.
Epa, então vamos lá, aperta a bobina aí.
Todos vocês já desenvolveram, já fizeram incorporação?
Eu tenho cumprimento.
Acho. Eu queria perguntar uma coisa. Por que você incorpora ou trabalha mesmo sem incorporação com determinado físico e não trabalha com outro? Ou seja, como é que essa equipe que tá, faz o trabalho mediúnico, se junta? O quê?
Por afinidade.
Por afinidade. Sabe, não existe espírito ou entidade melhor ou pior, mais forte ou mais fraca. Cada trabalhador de uma equipe mediúnica é afinado entre ele.
Ele tem um trabalho.
Ele tem algum objetivo afim, que senão não está ali o
fim. Você está falando de encarnado?
Encarnado e desencarnado. O livro do Espírito é bem claro. No universo, os espíritos se reúnem por afinidade. Então, se você trabalha no centro de Umbanda, se você trabalha no centro Kardecista, não importa, você e a equipe têm afinidade entre vocês e têm afinidade com o lugar que trabalha. Senão não está ali, ó.
Essa... E trabalha em duas bandas diferentes, né? Mais um perdente. Só no mesmo trabalho na uma casa, um banda aqui ou na outra casa, a equipe sabe que o filho recebe a incorporação?
É, é o mesmo.
Ele vem aqui, ele vai lá na outra, e só lá no Kardec, porque ele não faz essa incorporação. Porque lá não é
perdido. Incorporar, de trabalhar com energia, é, chequeado, fazer psicografia, isso são apenas tipos de mediunidade, mas não deixa de ser mediunidade. Tudo igual. Mediunidade é este trabalho. E ele pode ser realizado de diversas formas. Então isso não tem problema, incorporar, não incorporar, de só de TV, só fazer palestra, isso não tem problema. O problema é quando você, vamos dizer assim, quer impor a sua equipe o que você quer. E aí começa a haver problemas para você. Porque você saiu da sintonia da equipe. Você perdeu a afinidade. Muitos dos trabalhos mediúnicos que deixam de ser realizados justamente por isso. Sabe, perdeu a mediunidade, pessoas não saiu daquela sintonia. E começou a querer se impor, começou a querer ser o certo da equipe. Mexe equipe não existe certo.
Essa pergunta que eu ouvi tinha no começo foi muito bem respondida, foi bem esclarecedora. Eu compreendi normalmente, já tinha mais ou menos essa compreensão que era assim. A outra vez que eu falei com o pai, sim, mesmo que o pai aí, né? Mas já tinha passado mais ou menos não, definitivamente. É, a gente só faz essas perguntas, pai, porque a gente escuta muita coisa na cabeça e tem hora que a gente fica pensando nas dúvidas. Será que é dúvida? Será que é certo? Será que
é porque tem algumas, vamos dizer assim, falsas verdades que são colocadas. Ah, a energia não pode mitular. Sim, a energia não pode mitular. Mas se as energias forem assim, qual o problema de se mitular? Nenhum. Agora, energia antagônica não dá para te misturar. É o caso quando você vai, para você ganhar, você está com uma energia diferente que é antagônica da energia que serviu ao outro.
É.
Porque está indo para você. E a mesma para o caso de falta de afinidade, a mesma coisa que eu respondi ao Mojo. Como é que você sabe quando você não tem afinidade? Ou quando você perdeu a afinidade? Quando você não se sente bem. Ao exercer o trabalho, ou ao exercer o trabalho numa determinada casa, ou fazer um trabalho de um determinado jeito. Quando aquilo não lhe fizer bem, é sinal de que não serve para você. Você não está com aquela, com a mesma energia, você não está com aquela mesma afinidade, sai fora. Não adianta forçar. Então nós já vimos que mediunidade é trabalho, nós já vimos que mediunidade é trabalho em grupo, em equipe, e já vimos que essa equipe precisa estar unida dentro de um mesmo ideal. Esses são preceitos básicos para vocês receberem o salário do trabalho mediúnico.
Pai, em relação ao médium consciente, ele pode interferir? O que ele pensa pode interferir?
O que ele pensa pode interferir? Pode. Mas só vai interferir se aquele que está recebendo o fruto do seu trabalho precisar merecer receber aquela sentença.
Senão não vai acontecer.
Senão não acontecerá. Deus é a justiça. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então você não pode dar a ninguém o que ninguém, o que alguém não merece receber. Deixa eu fazer um parênteses. Eu sempre disse que Umbanda é um trabalho feito para a plateia, para aqueles que vêm buscar. Então, se você tem um trabalho de Umbanda dentro de uma energia, vai ser encaminhado para assistir e ser assistido naquele trabalho que precisa e merece daquela energia. Como o velho disse, por isso não se julga. Se aquele médium está fazendo ou não o trabalho errado, o trabalho numa energia que não se combina com a casa, não tem problema, porque ele não vai conseguir atender quem não precisa e merece receber aquela energia. O único prejudicado, se ele não quiser, é ele. Porque se não tiver ideado, ou seja, utilidade de trabalho, trabalho em equipe, e que precisa ser feito dentro de uma afinidade única, o médium não recebe o seu pagamento pelo trabalho.
O pagamento é meio doloroso, né?
Já? O caminho. Então, não se preocupa com o trabalho. Se preocupa com você no trabalho. Se preocupa com o seu coração, se preocupa como você se entrega, o que você está buscando, o que você, como você está convivendo com a sua mediunidade. Não a casa, não o trabalho, não a religião. Nem os outros médicos. Animismo. Animismo é uma coisa que não existe. Por quê? Porque não existe mesmo. Mito é uma personalidade transitória a qual o espírito se liga para viver uma encarnação. Mito é o diabo, é o tentador. É aquele que propõe a forma ao espírito. Vou lhe dar um exemplo. Que se ensinou que nós não devemos julgar ninguém. Aí vem a sua vez e julga alguém. Você tem uma prova. Você vai acreditar na minha certeza. Você vai achar que aquele julgamento é verdadeiro? Ou você vai ficar firme nos ensinamentos do filho? Então não pode haver inimigo, porque é chamado o seu raciocínio, o seu, dela, o dele, dela, de todos vocês, é selado externamente como instrumento da sua forma. E isso está no livro do Espírito. É perguntado se o Espírito dá de fora para dentro o pensamento. Vivido a verdade que isso acontece cheio. Então você não fecha, você recebe o fechamento. Se você não fecha, se você não tem uma mente, não há como haver inimigo. De qualquer maneira, será um espírito de fora fazendo. Não, mas a gente tem grupos que acreditam que o seu pensamento é cheio do espírito. Não é.
O próprio espírito do médico que está falando.
Não, neste caso é o espírito que fala. O espírito não fala.
Você
quer
ser mais
em médico,
inexperiente, o médico
que
não está
sempre
preparado.
Na verdade, isso aí, vamos dizer assim, é uma fala depoente que ele recebe, depoente do que está no coração dele. Médio que trabalha com animismo dentro da concepção humana, são aqueles que ainda querem usar a mediunidade para ele ganhar.
Barganha, né? Uma barganha.
Segundo o Espiritismo, é quando você mesmo, no inconsciente, responde a uma Espiritismo incorporada.
Mas a gente está falando da mediunidade, mas sabe que existem muitos tipos de mediunidade, né?
não existe tipo de mediunidade. Tá. Existe diferença de entrega.
Aí eu falei?
Entrega.
Entrega.
Isso é diferente. Mediunidade é a mesma. Você se entrega a ela, você, se vamos dizer assim, tem um tipo de mediunidade. Você se entrega a mesma, tem outro tipo de mediunidade.
Tá, mas eu fiz essa pergunta para chegar naquela que eu queria saber agora, né? Por exemplo, a vidência, a clarividência.
Aí não é tipo de mediunidade, aí é tipo de trabalho. O trabalho é a mediunidade. Agora ela se fecha pela vidência, ela se fecha pela audição, ela se fecha pela psicografia, pela incorporação, mas o trabalho é a mediunidade, é todo igual. Porque senão você vai dizer que quem incorpora é melhor do que só quem ouve. Não é, são trabalhos. São, vamos dizer assim, funções dentro do mesmo trabalho. Assim eu acho que fica melhor. Se você pega para construir uma casa, tem um que coloca o tesouro, tem outro que pinta, tem outro que coloca o piso. Então são trabalhos diferentes dentro do mesmo trabalho. São funções diferentes dentro do mesmo trabalho, construir a casa.
Mas sobre então a clarividência, a vidência, que eu escuto muito é ela, você não tem nada, não é assim, o trabalho tem que ser assim, entendeu? Às vezes ele não está querendo responder para a pessoa.
Ou vai chegar, né? No que você vê, no que você não vê, nós vai chegar. Mas eu falei em salário. Ninguém quer salário aqui.
Não. Salário
de dinheiro
não,
é. Você perguntou
qual é o tipo de pagamento que a gente não sabe,
né?
Ele
vai explicar também. Qual o salário
do médico? Tá, então,
você
resumir,
só voltar
um
pouquinho.
Pode voltar
à vontade. Ele falou de que o animismo acontece mais, né, segundo alguns.
Deus não capacita os escolhidos. Desculpa, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Então não há médium mais preparado ou médium menos preparado. Porque a capacidade mediúnica é dada por Deus. Que vai depender, você falou, você está consciente que você está fazendo um trabalho para o próximo. Você está consciente que é um trabalho em equipe e que essa equipe tem que estar dentro do mesmo ideal, você se capacitou para receber a capacidade. Desde o início, Lembra quando eu disse no início que não precisava de curso nenhum para formar a rede? O que precisava era ela transmitir a afinidade. Só
isso.
Afinidade entre o grupo.
Eu ia fazer a mesma pergunta.
Afinidade entre o grupo e afinidade
grupo
de
você.
Grupo encarnado e outro encarnado. Porque veja, existe só um grupo encarnado. Que a casa espírita, a casa do Banda, ela não existe só na matéria. Ela existe aqui em Chico. Então há uma, tem que haver uma afinidade entre os encarnados e entre os desencarnados. Assim como você, no seu trabalho mediúnico, tem que ser com o seu tem que estar afinado com a casa. E você é afinado com a casa. E quando você sabe que não está? Quando aquilo começa a lhe pesar. Quando aquilo começa a lhe ser desagradável. É a hora de sair.
Quando eu vim na casa, pai, eu tinha... Não sei se era uma insegurança mesmo, de não saber, não me perguntar. Eu achei que estava num curso, num conhecimento maior. É, depois foi comigo, foi acontecendo...
Certo, mas veja, nunca ficou feijado. Sabe, digo, já teve pessoa que me diz, eu tenho que ir lá. Eu digo, não vai. Mas eu sou médico, eu preciso trabalhar. Mas não vai, se você tem que ir, não vá. Porque você está indo por obrigação. E isso vai um peso e você não vai estar dentro daquela atividade. E quando você se diz obrigado a fazer, não vai. Cristo ensinou, venha para mim que o meu jugo é leve. Aonde você não encontrar leveja, é porque você não está afinado para aquele lugar. Tocar? Ninguém quer saber o salário. Posso pular essa parte.
O salário aí é bem
pouco. O salário é o seguinte, né? Cartomante, tarô, eles cobram, né?
E eles cobram. Eles cobram. De pode cobrar? Pode. Tanto pode que alguém cobra. Se não pudesse, ninguém cobrar.
Tem gente que vive disso aí, né?
Tá certo. De, agora, ele vive disso, como eu disse antes, então ele trabalha com esse objetivo. E esse objetivo é que vai selar o salário. O médium recebe o seu salário. Não de acordo com a quantidade de trabalho que faz, mas pela sua capacidade de entregar-se ao seu trabalho. Quanto mais você se entrega ao objetivo do trabalho, que é auxiliar o corpo, maior é o seu salário. Não importa se você trabalha em 5 casos. Se você não se entrega ao seu trabalho, você não vai receber.
Receber é automático, né, pai? Se eu dou, você recebe.
Mas esse salário que está falando ali não é salário de
dinheiro. Não é salário de dinheiro. O salário que eu estou falando é de acordo com a pergunta 152 do livro do Espírito. O Espírito encarna com duas objetivos. Formas. Missão. A missão é o trabalho de Deus. Uma das expressões da missão. Então veja, o seu salário é recebido como cumprimento do objetivo da encarnação. E o que acontece ao final da encarnação quando você consegue a aprovação? Elevação espiritual. Então o salário do médico é o reconhecimento do cumprimento da sua missão, que se transforma depois da encarnação na elevação espiritual. Esse é o salário do médico. O salário do médico é recebido de acordo com a sua capacidade de doar seu trabalho. E esse salário é o cumprimento da sua missão, que leva à elevação espiritual, que só é recebida depois que você sai da carne. Na carne ninguém evolui. Na carne você está em forma de missão. Só quando você sai e verifica como você foi nas formas ou como você foi na missão, você recebe. Isso nos leva a compreender o quê? Que não há nenhum recebimento material por fazer o trabalho da mediunidade. Muitos médios se integram ao serviço da mediunidade esperando ganhar na sua própria vida. Isso, eu dou com uma mão e cobro com a outra. E, mas não cobra depois da vida, cobra agora. Quer que ele não fique doente, quer que a família dele seja muito boa, que tudo que ele queira aconteça. Olha, eu vou passar um caso para vocês. Este aqui e a tia foram fazer um trabalho lá na cidade de São Paulo. De quando eles saíram, este viu que queixou este telefoninho dentro do carro. Sabe como ele viu que queixou? Ele viu que jogaram uma pedra, quebraram o vidro e o telefoninho estava lá dentro. Ou seja, ele estava fazendo um trabalho espiritual e roubaram ele. Aí na cabeça veio, como? Eu estou aqui para Deus e para me proteger? Não acontece! Não, tem pior. Ele estava subindo, eles estavam com uma amiga da filha que morava de longe, e como daqui caiu na Piracicaba, tinha que ir lá levar eles e voltar para depois ir para a casa dele. Debaixo de chuva, a água entrando pelo vidro quebrado. É, porque às vezes o salário do médico é ter a vida mais complicada ainda. Porque aí nós aumentamos o número de cobras, você consegue mais, vamos dizer assim, em casa espírita, bônusola, e consegue mais elevar que não chega no caminho.
Mais
oportunidade. Você se torna responsável por alguma coisa que você precisa.
Ô pai, mas tem uma aqui.
E, ó, só para deixar você mais calmo, isso não é regra, viu? Pode ou não acontecer.
É, claro.
Isso
é que aconteceu.
Não,
e
outra coisa
também. Não é nem injustiça, se tiver que fosse. Mas tem uma aqui parecida com essa, que é mais sutil, que é aquela ideia do ar. Eu vou trabalhar na minha mediunidade para que ela não me atrapalhe, para não ter obstrução.
Isso, para não ter obstrução, para não fazer mal.
É o mesmo.
Para não perder emprego material.
É. Não, nem tem que fazer com emprego material.
Para mim
não
cair na rua.
Para
mim
não cair
na rua.
Para não ter obstrução, para a mediunidade não me atrapalhar.
Perdeu de cabeça.
Isso também é o mesmo.
É o mesmo mecanismo, é o mecanismo do tomar lá da tal.
Porque se eu não trabalhar, eu vou passar mal.
Não esquecendo que o Cristo diz, que não pode, a mão esquerda não pode saber o que a direita está fazendo. Então, se o médico tem um salário, ganha alguma coisa, mas o salário do médico não é pago nesta vida. Isso precisa ficar bem claro. Para as pessoas não achar, pode partir para o trabalho apenas para garantir um futuro melhor nessa vida. Ele é pago depois dessa vida. E agora tem uma outra diferença. se o médium recebe o seu salário na outra vida. Mas ele não pode trabalhar por causa deste salário. Não pode trabalhar só para ganhar esse salário. Tem muito médium que se entrega ao trabalho mediúnico nesta vida para garantir o terreninho dele do chefe. Por que ele não pode trabalhar para esperando ganhar, mesmo que seja na outra vida? Já ouvi, né, depois de só isso? Por quê? Porque a primeira coisa que nós colocou é você trabalhar para o outro e não para você ganhar nada. Então o médico pode e vai receber um salário, mas se ele trabalhar para ganhar um salário, ele não vai ganhar um salário, porque ele não trabalhou para auxiliar o outro. Isso, a intencionalidade. Isso diz uma coisa assim: Deus julga a intenção de cada um.
Não fala, né?
Não a ação. A intenção. Você pode esbarrar numa pessoa, ela bater com a cabeça e morreu por ele. Você matou? Não, você não tinha intenção. Agora, você pode te provocar um acidente para matar alguém. Aí você tem a culpa. Então o médico trabalha e vai ganhar por trabalhar, mas não pode trabalhar para ganhar. Ficou claro isso? Deixa eu só falar uma coisa. Outro dia uma mochinha me fez uma pergunta interessante. Se o espírito nasce puro, se o espírito é sempre puro, por que que ele precisa estar nessa roda de encarnação? Por que que ele, aonde ele começa a se cruzar? Por que que ele está nesse negócio de nascer? Eu disse para ela o seguinte: se você quiser, peça o telefone de Deus a alguém e cobre dele.
Liga lá para quem?
Porque, veja, eu não sei. E ninguém sabe.
É.
Agora, tem um detalhe. Você está nessa roda, não está? O que está vendo, o que entrou, vai lhe resolver? Nada. O que resolve é você saber o que precisa fazer para sair, e não porque estou. É a mesma coisa que eu estou usando esse exemplo para lhe dar a resposta. Vidas passadas. E queixa vidas passadas. Sabe o que aconteceu com a vida passada? Passou. Você está nessa. Se você fica preocupado se isso vem de outras vidas, ou se isso de outras vidas tem alguma influência ali, você não faz o que precisa fazer hoje para não ter outra vida amanhã.
Não, eu
só
quero perguntar.
Não, eu entendi.
Eu só estou querendo. O salário vai vir lá na frente. Lá na outra.
Eu só estou querendo deixar bem claro para nós não perder tempo com detalhes que não são importantes para essa vida. De alguém aqui já estudou biologia? De campeão de espermatozoides que foram lançados numa corrida maluca. Um só conseguiu vencer. Que teoria é você? De político você é assim. Agora, o que adianta você ficar dizendo por que não foi o outro? Por que eu não nasci de outro jeito? Não resolve. O que resolve é encarar o problema de frente. eu sou assim, eu vivo assim, eu acho que deveria fazer isso, eu acho que eu deveria viver aquilo, fica lá de frente. Ficar perdendo tempo com coisas que não resolvem é perda de tempo. Então esquece vida passada. Quando você tem um trabalho medíocre, tem. Começou quando? Há 2 anos, 3 anos, 4 anos. Por que não começou antes? Porque não começou. Mas agora eu tenho, então eu tenho que resolver agora. Ah, eu não sou médico agora, será que no futuro eu vou ser? Não sei, hoje eu não sou, no fichinho de me preocupar com aquilo. Aí você, vamos dizer assim, pode fazer alguma coisa de útil para você. Então esquece a vida passada. Se você hoje tem um trabalho mediúnico, e se você hoje tem um problema, que foi a sua primeira pergunta, vamos tentar se entender isso. Tem problemas de infelizmente nessa vida? Eu já disse, tem. Se você não tiver com afinidade com o objetivo do trabalho, afinidade com a equipe, e se você tiver de querendo receber pagamento pelo seu trabalho, você tem problema. E aí não é porque você está em 2, 3, 4, 5, 10 lugares, mas se eu tiver só um, teria o mesmo problema.
Se tiver uma coisa, não vai mudar nada. Eu, a minha pergunta, a feita primeiro, foi muito bem resolvida na minha cabeça e é o que eu já esperava.
Mas é importante você ver que eu estou respondendo a você o tempo inteiro. E agora você está orientando toda a conversa.
Mas isso é bom, né? A sabedoria do preto é muito importante, né? Comendo a gente que está nesse curso. Trabalho, né?
Taxa.
Eu estou satisfeito com a resposta da
pergunta. Mediunidade é um trabalho feito em prol do poste, em afinidade com o equipe, sem esperar receber nada. Aí, quem é o patrão de hoje? Essa é a quinta coisa que você precisa saber para medir, ser mediúnico, para ser médico. O trabalho mediúnico é feito por Deus. Você é apenas instrumento dele. Deus dá a cada um o que cada um merece. E, mas para dar, ele usa uma coisa chamada interdependência. Ou seja, faz você se relacionar com ela e você ser um instrumento para dar a ela o que ela precisa e merece. Ele não vem na frente dela e diz, você é isso, aquilo, aquilo, o outro merece isso. Ele faz você dizer. E mais, se você não estiver aqui, pode ser ela. Pode ser ele. E se não tiver ninguém, ele vem te ver. O que não pode é ela deixar de receber aquilo que ela precisa e merece. Porque na hora que ela deixar de receber o que ela precisa e merece, acabou Deus. Porque Deus não é, vamos dizer assim, um super espírito. Deus é um escravo da espiritualidade.
É o que é?
Escravo da espiritualidade. Ele dá a cada um suas obras. Não adianta você pedir para Deus para lhe dar algo que você não merece. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, mesmo que Deus quisesse, psiquiatra mochila de pedir. Ele não pode dar, porque você não pegou o ânimo dele. Então, esse piscinho vai ficar bem caro. O médium é instrumento da vontade de Deus. E Deus vai dar a cada um o que cada um exige e merece. A partir do momento que nós tomamos essa consciência, o que que nós exige parar de fazer? Não. O quê?
Achar que é você que faz.
Achar que é você que faz. Tá certo, mas não é só isso. O que mais? Quando você acha que você faz, o que você faz? Tenta controlar. Pior, o que, que você faz?
Coloca a sua vontade.
Julga você.
Julga. Ou às vezes leva insegurança, porque você não sabe o que está fazendo.
Julga o seu trabalho. Quando nós compreendemos que Deus é o patrão do trabalho e que o trabalho jamais vai deixar de sair como Deus quer que ele saia, não há o que ser julgado. Não há o que ser avaliado, nem se bom nem se mal. Ah, eu fiz um trabalho maravilhoso. Você não fez trabalho nenhum. Deus agiu através de você, dando àquela pessoa o que ela merecia. Não tem nada de maravilhoso nisso.
É por intermediário só.
Mais do que você ser intermediário, você não fez nada de bom. Fez apenas o justo. Dar o bom, dar o melhor, é fazer além do que aquela pessoa merecia. Mas se ela merecia, é, aquilo não é bom nem mal, é o justo. Só isso. Não dá para te julgar trabalho espiritual. Ah, eu trabalho muito bem. Ah, olha só, a minha entidade salvou tal pessoa. Olha, curou não sei o quê. Não existe isso. O médium é instrumento de Deus. E Deus não faz milagres porque a pessoa é bonitinha. Dá a cada um o que merece. E quando dá a cada um o que um merece, o que ele está fazendo é justiça. E não dando nada a ninguém. Não importa se o seu trabalho mediúnico deu certo ou deu errado. Se o trabalho que foi realizado naquele momento foi bonito ou feio. Isso é só uma avaliação sua do trabalho de Deus. É este o fundamento que surge quando nós entendemos que Deus é o patrão do trabalho espiritual, do trabalho mediúnico. Tudo o que acontece é apenas o resultado da justiça de Deus, é a justiça de Deus em ação. Isso vale para qualquer casa, isso vale para qualquer médium, estando ele com afinidade ou não, estando ele de bem ou não. De tantas vezes eu já ouvi dizer assim: ah, hoje eu não vou no trabalho mediúnico porque eu estou com dor de cabeça. Tem que ir? Não. Eu já falei que quando for para ir obrigado, não vá. Agora, já repararam que a dor de cabeça acaba 10 minutos depois da hora que começou a sessão? Ah, e aí diz assim, não, eu não vou, não é porque eu estou só com dor de cabeça, mas porque eu acho que isso é uma energia ruim que vai atrapalhar o trabalho. Vou transmitir isso para o outro. Esse é aquele médico que não sabe que Deus é o patrão. Veja que... Tem gente que prefere correr porque teria uma sessão com esse jeito tão verdadeiro. É de cada um para cada um. O que eu estou dizendo é, não entenda que você pode interferir no trabalho, no seu trabalho bem de ruim. A moça me perguntou se o médium inconsciente, o médium consciente pode interferir, e eu disse pode, se essa interferência estiver programada para acontecer. Se for essa interferência, que quem vai receber que sim. Se não, não. E aí não interferiu. Foi apenas um instrumento imaginário de Deus dar o que o outro merecia. Só que tem chefe que diz, a mulher quando estiver abençoada não vem. Trabalho espiritual, a matéria interfere? Não.
Tem outras coisas também, comer carne.
Comer carne, tomar cerveja, beber. É preciso ficar bem claro que está no livro do espírito. Matéria é algo que cerca o espírito, que envolve o espírito, que ele usa e age sobre ela. Então, o espírito age sobre matéria. A matéria não pode agir sobre espírito.
Uma vez eu queria falar uma outra implicação do que o senhor está acabando de falar, que alguns médiums, né, no início, vem muito com essa dúvida, com essa questão, né, de insegurança, né, que eu não sei o que eu vou falar, não foi certo, isso não, né? E a ideia,
é eterno.
Aquilo que você for instrumento e estiver vivendo, vai ser que a pessoa precisa.
É eterno. E aquilo que eu falei, o salário depende da eterno, não do trabalho.
Não, mas eu estou ressaltando porque isso é uma coisa muito comum, assim, é uma coisa que talvez não médio não.
Sim. Eu já contei este caso, não sei se vocês já ouviram, mas no início do nosso trabalho tinha uma mocinha que frequentava com nós. Ela tinha uma casa bem problemática, muitas coisas aconteciam lá e ela se sentia bem com nós, então ela vinha. E ela recebia uma preta velha e ficava no canto, nunca deu atendimento a ninguém. E algumas pessoas vinham, ah, Joaquim, ali não tem filho, eu tinha três. Não tem, tinha três. Aí um dia que ela incorporou a preta velha, foram lá e disseram, você quer um café? Aí a preta velha disse, não, eu quero uma Coca-Cola. Já viu a preta velha tomar Coca-Cola? Aí vieram, eu aqui, eu não disse que não tem. Eu disse, tá certo. Agora, o que é melhor, ela aqui ou ela não aqui? Que na casa dela os problemas são muito grandes. Lá. Sabe, nem aquela história, ah, ali não tem espírito, aí ele não tem, está fingindo uma incorporação. Quando você sabe que Deus é o patrão, nem isso pode, vamos dizer assim, pode lhe afetar, porque aquele ali vai ser instrumento para quem precisa e merece exatamente o que ele vai falar.
É uma coisa que o pai não falou. Trabalho, tudo que aconteceu no trabalho é o trabalho espiritual.
É o trabalho espiritual, sim. Nada pode ser diferente. Então, nem o fato de você achar que não há incorporação, nem isso deve me perturbar. Se você está ali no meio e você está falando, fale. Porque Deus é o patrão do trabalho. E o seu patrão.
São provas que a gente aprender a não julgar, né?
E aqui, não só não julgar, aprender a amar o próximo como a si mesmo, né?
Pai, a gente ouve muito aqui no centro de igreja, a pessoa que vem com problema e chega pra gente e fala, olha, isso aí não é meu, não. Fala sobre isso.
Isso não é meu como assim?
Então ele vem aqui no centro conversar com a entidade e procurar alguma coisa. Então ele está com uma dor na costa, não sei o que, e ele chega e fala para mim, cara, eu estou assim, assim, mas isso aqui não é meu, é o que ele faz.
Nós vamos falar agora sobre o trabalho, ele vai ficar mais tranquilo. Aí você vai entender.
Eu não quero
adiantar. Eu entendi a sua pergunta, mas não quero adiantar.
Não, não, eu também, eu só queria confirmação. Foi, né?
Não, tem problema, não vai falar. Só deixa eu pegar lá.
Estão viajando, estão querendo esse pai.
Isso aqui é confirmação, é porque o que você está pensando também você não sabe.
Não, não sei, mas eu sei.
Você não queria confirmação, você já tem certeza.
Você fica julgando, hein, seu João? Bom,
bom. Mas você que está falando, aqui é confirmação.
Aqui ninguém está julgando.
Enquanto vem uma pessoa atrás de saúde, como?
Vamos chegar lá.
Ah, tá.
Vamos chegar lá.
É, já fiz uma pergunta para ele. É isso aí
mesmo. Então vamos chegar, nós vamos chegar lá. Só queria definir esses pontos antes de entrar no trabalho. Mediunidade é um trabalho para ajudar os espíritos encarnados. Mediunidade é um trabalho em equipe. É um trabalho que a equipe precisa estar afinada e que você precisa estar afinada com o objetivo do trabalho. É um trabalho onde você recebe um salário, mas esse salário não se paga nessa vida e nem se pode trabalhar por conta do salário, mas pelo objetivo do trabalho. E Deus é o patrão e faz tudo acontecer. Ficou tranquilo? Então vamos começar a falar agora dos trabalhos que o médico pode exercer. Não vou falar de tipo de mediunidade, porque não importa o tipo de mediunidade, que os dois trabalhos, que são só dois que o médium pode fazer, existem. Se você é clarividente, se você tem audição, se você faz psicografia, se trabalha por incorporação, só há dois trabalhos que você pode fazer. Um, ajuda material. Dois, ajuda espiritual. Não há outro trabalho. E os dois podem e devem ser. Não importa o trabalho que você esteja fazendo como médico. Você, o médico, a equipe mediúnica pode e deve ajudar tanto na matéria quanto no equipe. Tá certo? Vamos entender as duas coisas. Vamos entender os dois trabalhos. Vamos entender o que pode ser feito em cada um deles. Qual é a ajuda material que você pode dar a um ser humanizado, a um espírito na carne? Qual a ajuda? Não. Qual a ajuda que você pode dar? A ajuda que ele merecer, sei lá, vamos dizer assim, solução. A solução que ele mereceu. mas você pode ajudá-lo de uma determinada forma. Bom, grupo mediúnico pode. Vamos pegar o exemplo deles. A pessoa veio com uma dor nas costas. Está com uma dor muito grande nas costas. Se lá aquela dor ajuda o ser humanizado, não. Porque amanhã ele vai ter outra dor. Não tem centro espírita aberto, ele vai sofrer até um próximo tempo. Veja, que lá a dor é, vamos dizer assim, um paliativo que você pode fazer para aquele momento. Mas, na verdade, você não vai estar ajudando ele. Por quê?
Você não se dá o texto.
Isso, mas veja, por quê? Que você não ensinou ele a não ter mais adulto. Sabe, só tirar a dor, o médico que só tira a dor quando alguém vem com dor, é aquele que quer vender aquela pessoa ao trabalho mediúnico dele para ele ganhar. Como o moço disse, não se dá o peso, se dá a vala e se ensina a pescar. É preciso um trabalho, mesmo sobre o aspecto material, de muito mais importante do que tirar uma dor, porque você não vai poder, você vai servir de instrumento se ele merecer não ter mais a dor. Porque quem tirou não foi o médico, não foi a equipe mediúnica, foi o patrão. Agora, você pode ajudá-lo a não merecer mais pela dor. Não é muito melhor? Sabe, resolver os problemas materiais de alguém resolve a vida de alguém? Não. Se uma pessoa está devendo até as cuecas, você dá o dinheiro para ele pagar a dívida dele, resolver a vida dele? Não, porque ele vai ter a cueca de novo.
Ele
não aprendeu nada. Muito mais importante do que você dar a ele o dinheiro para ele pagar a dívida dele, é ensinar a não fazer a dívida. E aí ele nunca mais vai ter esse problema.
É da vara para ele pescar, não é?
Da vara e ensinar a pescar. Esse é um aspecto que normalmente o médico esquece. Porque eu disse que o médico que deve estar com a intenção de ajudar o outro, com a intenção de ajudar o outro. Mas isso não dá um puxão. A maioria dos médicos faz o trabalho para ele. Olha, hoje estou me sentindo muito bem, eu ajudei aquela pessoa. Esse não ganhou agora? Não recebeu o pagamento agora? Por se sentir bem? Não vai receber depois. O que tu fala quando você rejar que o trabalho mediúnico é uma oração, não faça como os fariseus que ficam pedindo as coisas, porque eles já ganharam o que tinham que receber. Então, aquele médium que realmente se entrega, ou que realmente participa do trabalho mediúnico com a intenção de ajudar alguém, muito mais se consertar no resolver aquele problema aparente, ele se concentra em ajudar aquela pessoa a nunca mais ter problema. Parece quase que é a mesma coisa, mas a diferença é sutil. Quando você dá a vara e ensina a pecar, você não está buscando a forma de provedor. Quando você dá o peito, ponto fugido, você está querendo mostrar o quanto você é bom para os outros, quanto você faz bem para os outros. Então, falando de cura, falando da dor, pode ser feito, se for isso que Deus quiser, vai ser isso que vai acontecer. Agora, ou você, como médico, não vem para fazer cura, não se entrega ao trabalho mediúnico com o objetivo de curar, seja problema moral, seja problema material, seja problema de saúde, mas vem, você se integra com o objetivo de realmente ajudar o outro a viver de uma forma que ele nunca mais tenha tido. Ou que pelo menos aprenda a viver com aquilo que ele continua. Porque uma coisa é você ter uma doença, outra coisa é você estar doente. Você pode ter uma doença, até uma doença de, como vocês chamam, de barro. Uma doença de câncer. Você pode ter um câncer e viver, eu tenho câncer, e daí? Não é por causa disso que eu vou me perder na cama, não vou ficar solando, vou sair, vou passear, vou me divertir. Agora você pode ter um câncer e dizer, minha vida acabou, eu sou um sofredor, eu não mereço.
Se entrega.
Esse está doente, o outro só tem a doença. Então, se o médium é aquele que pode servir de instrumento para a cura, mas o médium que trabalha, vamos dizer assim, para ajudar o outro, mas não está preocupado com a cura, mas está preocupado em ensinar as pessoas a não ficarem doentes. Pode fazer como você quiser.
Eu procuro seguir outros médicos ao estar atendendo as pessoas, respeitando as pessoas, com problemas de espírito, não são. Mas o médico, vejo eu, ele pode ajudar a pessoa a não ter a doença. Às vezes, penso eu que o meu trabalho não é aqui, não é desta doença, mas há alguma casa que você possa ir.
Poxa, isso, a cura vai ser obra de Deus. Se Deus usar esse instrumento para a cura dele, vai acontecer. Agora, o que eu estou falando é você com você. O trabalho para fora, o que vai ser feito para fora, isso é com Deus. Ele é o patrão. Agora, você com Deus não deve começar a participar, entrar numa vila com o objetivo de você pular, ou nem de ser o instrumento da pula, mas sim o instrumento do dar a vara e ensinar a pensar. Se a pula acontecer, foi Deus que fez. Tá certo? Então nós estamos conversando, tudo que nós estamos conversando aqui, não tem nada a ver com o que você vai falar. Até porque é o trabalho de equipe, quem vai falar não é você, é a equipe. E a equipe só vai dizer o que Deus, o chefe, o dono do trabalho, mandar dizer. Então, nós não podemos discutir isso, eu não sei o que Deus quer com você. Agora, você, por dentro, para merecer o seu trabalho, deve estar, eu não vou falar preocupado, mas ocupado em manter-se vive na intenção de realmente ajudar o outro e não só dar a cura. Então veja, o jeito que dá coisas materiais, quem comeu? Porque foi comido para quem lhe dá. Mas aquele que só busca dar, não para ele, desculpa, não para quem vende, mas para quem participa do trabalho. Então o dar não tem problema. Agora, se abrir uma casa ou se participar de uma casa só com a intenção de dar, eu tenho problema para o próprio médico, para a própria casa, que ela vai fazer com o outro, vai ser o que o outro merece, mas o seu salário está lá comprometido. Que Deus julga cada um de acordo com a sua intenção. Você não tinha intenção de ajudar o outro, você tinha intenção de ser o provedor daquela pessoa. Não se fala de certo e errado, se fala do salário que vai ser recebido, na participação, na forma como você participa do trabalho. É por isso que o velho dizia para eu, está tudo certo lá? Certo. Sempre que ele me vê, ele pergunta, o trabalho lá está certo? Está certo. Meu trabalho? Não tem problema nenhum. O trabalho vai estar sempre de acordo com aquele que tem que pegar. Agora, cada um por si, dentro do trabalho, pode ter problema. Se tiver depois da sua filha, que ela quiser, pega isso aí, que já serve de tudo para médico. Porque mais do que falar o que eu ia falar, eu digo, vamos dizer assim, estabelecendo base de trabalho, de cada um para cada um, né?
Não está ensinando mais nada. Preocupada com ela agora.
Então esse é o trabalho material que o médium pode realizar. E o trabalho espiritual? Qual pode ser a ajuda de um médium para o trabalho espiritual do corpo? Fazer perna para espírito que não tem mais perna?
Eu acho que é.
O padre antigo Chaves Bicho é uma pessoa daqui dessa cidade que me disse que numa fobia ele botou perna para um espírito que não tinha perna e o espírito ficou feliz. Ele disse, mas assim que ele saiu dali ele perdeu a perna. Foi só para você ver se você era o gostosão mesmo. Ele já fala, né? Qual é o trabalho espiritual de vocês? Tirando o lado médium de vocês, para que vocês estão vivos? Não. Desculpa, isso é uma ideia. Aprender é uma ideia espírita. Você nasceu para aprender. Mas essa ideia está inclusive contrária ao que está no livro do Espírito. No livro do Espírito se diz que entre as encarnações, na erraticidade, o Espírito aprende. E depois vem a carne para provar a si mesmo o que aprendeu lá. Então aqui não é lugar de aprender. Aqui não é para fazer forma. Aprender foi o Espírito. Não, o Espírito não tem que ensinar ele que ele é Espírito.
Cumprir a missão.
Não, cumprir a missão é o lado mediúnico. Qual o lado mediúnico? Para que você nasceu?
Ah, tá, não. Você pode ter perguntado.
Eu estou feliz. Você aprendeu. E o que você aprendeu lá em cima que você precisa provar aqui? Primeiro grande, maior mandamento. Segundo e maior mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Foi para isso que chama. Para você provar a você mesmo que você é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e que você é capaz de amar ao próximo como a si mesmo. Todos que estão encarnados neste planeta nasceram para isso. Se não, que isso dizia que o primeiro mandamento era outro. E o segundo era outro. Então, se o médium existe para fazer um trabalho de mediunidade, que tem como objetivo auxiliar o outro, ele pode dar a vara e ensinar o peixe, ensinar a pescar o peixe no mundo material. Mas, ao mesmo tempo, precisa ajudar ele, orientar o forte, que ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao forte como a si mesmo. Esse é o trabalho mediúnico. Eu lhe ajudo no seu problema material, não no sentido de resolvê-lo, mas no sentido de ensiná-la a não merecer mais ter esse poder. Mas ao mesmo tempo, eu reforço que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E eu posso começar. Esse é um trabalho muito ruim. Ser médium é exercer em grupo, sob a tutela de Deus, um trabalho nesse sentido. Ajudar o forte na vivência do dia a dia, ajudando com que ele não viva mais daquele jeito, ou seja, não tenha mais aquele problema, e, ao mesmo tempo, orientando-o a amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo conhecimento. Não importa a quantas casas você vá, se você tiver seguindo essas três coisas que nós falamos, trabalhos e as outras que nós falamos, não tem problema. Agora, se você vai uma só, mas nada disso, vamos dizer assim, está presente dentro de você, se você quer fazer outro tipo de trabalho, para você, não resolve de nada. Que bom. Você trabalha?
Não posso dizer com certeza. Posso afirmar com certeza.
O que você não pode afirmar com certeza?
Seria personagem
afirmando,
não
um espírito. Porque a gente não sabe que amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que você vai ajudar o outro a amar? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse mandamento.
Vamos dar uma pausinha?
Quer dar uma parada? Então vamos dar uma paradinha para vocês relaxarem um pouquinho.